Eu quero convidá-lo, convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo de número 3. Nós vamos ler sobre mais um desses encontros espetaculares, maravilhosos, sensacionais de Jesus Cristo com pessoas. Lembre-se, Jesus Cristo foca em pessoas. Jesus não foca em coisas, ele foca em pessoas. E ele tem mais um encontro com uma pessoa. Capítulo 3 de João, eu vou ler os primeiros 15 versículos. Vou ler até o 16, que é a Bíblia em miniatura. Martinho Lutero dizia que João 3,16 é o resumo do conteúdo da Bíblia. É a Bíblia em miniatura. Eu vou ler até esse versículo, tá bom? Está escrito assim na doce palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, e aí é com letra maiúscula, Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu pudesse perguntar a você, e eu quero fazê-lo agora, perguntar a você, o que caracteriza, o que é importante, o que salta aos nossos olhos desse encontro? Me ajudem, participe comigo. O que saltou aos seus olhos, o que chamou a atenção esse encontro entre Jesus e um homem chamado Nicodemos? Nascer de novo, o que mais que chamou a tua atenção? Vamos lá, gente. O que mais chamou a sua atenção esse diálogo, esse encontro que houve entre Jesus e Nicodemos? Vamos lá, Rogério. Você que é um profundo conhecedor das Escrituras. O que chamou a atenção? Ser levantado pela serpente, não é isso? Como Moisés. Me ajudem. O que mais? Oh, Jesus, vocês querem que eu leia de novo o texto ou não? Jesus não respondeu a pergunta dele. Coisa esquisita, né? Aliás, ele fala uma outra coisa, não tem nada a ver. O que mais? É isso, quem não nascer do Espírito não pode ser Espírito, não pode viver essa vida espiritual. O que mais? Isso, que colocação do cara, hein? Como pode alguém nascer sendo velho? Ignorância espiritual? E mais? Como? parte do vento. Pensou no físico, não pensou no espiritual. Tudo bem, que bom, as colaborações foram ótimas. Só faltou a sua, Rogério. Você foi tão envolvido para escolher as músicas tão lindas que bom. Olha, veja que interessante o texto. O texto fala que esse homem foi encontrar Jesus de noite. Você viu isso aí? Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse. Por que será que ele foi encontrar de noite com Jesus? E aí a gente vê um pouquinho sobre Nicodemos. Era um homem que era o principal dentro do Sinédrio. Sinédrio era um tribunal que era formado por 71 pessoas, e mais o presidente, que julgava as causas, inclusive podia até dar sentenças. E este homem, lembre-se que Jesus era considerado um herege, que aqueles que seguiam Jesus eram considerados como pessoas que tinham uma seita. Este homem vai encontrar Jesus de noite por quê? Vergonha, medo de ser reconhecido, medo de dizer que, de repente, entendia que ele tinha algo. Porque ele diz algo aqui importante. Ele falou assim, ninguém faz o que você faz se não for de Deus. Ele reconhecia que Jesus era alguém especial. Concorda? Puxa vida, você tem feito coisas. E veja que Jesus estava começando. Hein? Aqui é o capítulo 4 ainda. Jesus tinha feito muito pouca coisa aos olhos do povo. Mas ele diz, olha, ninguém faz o que você faz se você não for de Deus. Ele tinha essa vergonha, mas ao mesmo tempo chamou Jesus de Rabi. Chamou Jesus de mestre. Então, esse homem, apesar de ser, entre aspas, o ignorante espiritual, ele sabia quem Jesus era. Ele tinha consciência que Jesus vinha de Deus, e ele sabia que Jesus era um mestre, porque ele fala Rabi, Rabi quer dizer mestre, Rabi. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus, de uma forma muito estranha, diz assim para ele. A isto respondeu-lhe Jesus. Ele não responde. Ele faz uma outra colocação. Ele diz assim. Em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que será que Jesus fala para este homem isso? Me ajude. Porque Jesus sentia que ele era um religioso. Ele não entendia das coisas espirituais. Ele frequentava o templo, frequentava as sinagogas, mas ele não conhecia das coisas de Deus. Será que pode alguém vir à igreja e não conhecer as coisas de Deus? Será que pode ter pessoas que estão frequentando, por exemplo, em nossa igreja, e não ter nascido de novo? Não ter tido uma experiência com Deus? E é isso que Jesus está nos alertando. Esse encontro é importante para nós, para alertar, porque de repente nós somos um frequentador de igreja. Mas nós nunca tivemos uma experiência espiritual com Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, você nasceu da carne, você nasceu da sua mãe carnal, você precisa nascer do Espírito. Do Espírito só nasce quem é de Deus, só quem tem experiência com Deus. Tem muita gente que continua sendo carnal, não carnal de viver na carne, às vezes até com uma pessoa piedosa, mas não nasceu do Espírito, não entende das coisas do Espírito, os seus olhos não foram abertos para o espiritual. Esse encontro é importante para nós para isso. Penso eu. Você já nasceu de novo? Você já teve uma experiência com Deus que você possa dizer, não, eu conheço das coisas espirituais. Eu nunca vou falar o que Nicodemos, ou não vou falar o que Nicodemos, mas posso eu voltar para o ventre da minha mãe? Você nunca falaria uma coisa dessa, falaria? Espero que não. Porque você sabe que você não pode voltar para o ventre da sua mãe. Você não pode nascer de novo, você já nasceu. Jesus entabula esse diálogo com ele, tentando mostrar que ele precisava ter um outro nascimento. Uma experiência profunda com Deus de ter esse novo, de experimentar esse novo nascimento. E aí é uma lição para nós, queridos, concorda? um nascimento espiritual, você a entender das coisas espirituais. Não tem pessoas que, se você fala de Jesus, parece que você está falando para uma porta? Não tem pessoas que você prega sobre Jesus e a pessoa não entende o que você está falando? Então, seus olhos estão fechados. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus de minúsculo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. Então, muita gente está com vendas, com escamas nos olhos. E é o caso deste homem. E veja que ele era o principal da sinagoga. Era o principal do Sinédrio. Era um mestre. Então, isso é uma lição para nós, que às vezes a gente acha que sabe muito e não sabe nada. A gente pode estar muito cheio de conhecimento, mas está vazio de Deus. Vazio do Espírito, vazio das experiências com Deus, do tempo com Deus, da intimidade com Deus. Tem muita gente vivendo um faz de conta, mas não tem experiências com Deus. Sabe quando é que a gente vê isso com o pastor, não sei, o pastor Ricardo? Você pergunta assim: conta uma experiência que você teve com Deus. Aí a pessoa diz: não, em 1955 eu tive uma experiência que Deus falou comigo. Eu entendo o seguinte: experiência com Deus é hoje. O que, que você teve com Deus hoje? O que, que ele falou com você hoje de manhã? O que, que ele falou com você na hora do almoço? O que, que ele está falando com você agora? Mas tem gente que tem experiências e isso não muda na sua vida. Ele não busca ter essa ligação com Deus, fazer a sua parte em relação a Deus. Lição preciosa, né? Será que esse encontro com Nicodemo surtiu algum efeito? O que vocês acham? Porque é um diálogo interessante, né? Jesus vai falando para ele, né? Olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí, então, perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Tu és mestre Israel, não compreende isso? Em verdade vos digo que de nós dizemos o que sabemos, testificamos, assim por diante. Ele vai esclarecendo. Jesus, Nicodemos fala, por exemplo, olha que interessante, versículo 3, me chamou muita atenção, versículo 13, ele diz assim: ora, ninguém subiu, olha a direção, ninguém subiu ao céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E olha como é que termina o versículo: a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ué, mas ele estava aqui na terra? Está entendendo isso, não? É isso, você viver a vida espiritual, você está no céu. Nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Eu estou vivendo aqui na terra, meus pés estão na terra, mas a minha mente, o meu coração estão, o meu espírito estão no céu. Nós somos peregrinos por essa terra. Nós estamos aqui por um tempo. Interessante que diz assim: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus seria levantado logo em seguida numa cruz. Na cruz do Calvário ele foi levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. O que podemos tirar dessas lições? Primeiro, não sermos religiosos. Bom, primeiro acho que seria o seguinte: não ter vergonha de Jesus. Tem gente que tem vergonha de Jesus. Tem gente que é agente secreto de Jesus. Tem vergonha de carregar uma Bíblia. Tem vergonha de dizer que é cristão. Tem vergonha de assumir que ama Jesus, que tem um compromisso com Jesus. Não é o seu caso, espero. Mas tem gente que não assume a sua posição diante do Senhor. Nicodemos, creio que era uma pessoa assim. Ficou com receio do que os outros iriam falar, o que iriam pensar ele, como ele ia conversar com Jesus, ele sendo mestre. Então, primeira lição, que a gente não vá visitar Jesus de noite. De noite não significa ficar no anonimato. Segunda lição, que a gente deve aprender, não sermos religiosos. Terceira lição, entender das coisas espirituais, entender o que é carne, o que é espírito. Entender que nós precisamos nascer do Espírito. Nós precisamos experimentar um novo nascimento. Entender que as coisas espirituais são diferentes das coisas carnais. Nós precisamos viver a vida espiritual. E o importante, queridos, é o seguinte, que a gente entenda que não é vir à igreja que faz a diferença. É muito bom ter você aqui, tá? Um dos problemas de Nicodemos é que ele era o mestre dentro da sinagoga no templo. Mas fora do templo ele não sabia o que falar. Lá ele era autoridade. Mas ao conversar com Jesus, me parece até que Jesus faz uma certa ironia com ele, né? Oh, como é que pode você, com o tempo que você tem, você não sabe dessas coisas? Que jamais Jesus possa dizer isso de nós, né? Puxa, você está quanto tempo aí na igreja e você não sabe essas coisas? Mas eu quero terminar dizendo para você que eu creio que esse encontro de Nicodemos mudou a vida dele. Apesar do texto não mostrar isso, tá? Mas eu vou te mostrar alguns indícios, na minha opinião. Abra sua Bíblia em capítulo 7, de João mesmo. Capítulo 7, versículo 45. Está escrito assim, 7 de João, umas 4 ou 5 páginas para frente aí da sua Bíblia. Está escrito assim, 45 do capítulo 7. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Eles tinham sido mandados para prender Jesus, tá? Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Agora 50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Os guardas voltam e dizem que não prenderam Jesus. E aí os fariseus começam a questionar, dizendo que eles foram enganados por Jesus. E aí os fariseus falam algo terrível, dizem, olha, essa plebe é gente maldita. Aí Nicodemos, que era um deles, assume uma posição. Diz para eles o seguinte, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvir e saber o que ele fez? O homem que visitou Jesus à noite agora já se posiciona. Não, peraí, não podemos julgar ele assim. Calma. Não é assim que a gente faz. Então ele já dá a cara, a tapa, certo? Ele já se expõe. E eu quero terminar essa reflexão pedindo que você vá ao capítulo 19 de João. Final do capítulo. Aquele que foi visitar à noite com receio de se envolver, toma uma posição em um momento em que Jesus é criticado. Ele diz, não, peraí, não podemos julgá-lo dessa forma. E agora, no versículo 38, ele está dizendo o seguinte, o texto diz assim, é o sepultamento de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Presta atenção agora. Todos tinham abandonado Jesus. Todos. Na hora do seu sepultamento, ninguém estava lá. Quem estava era somente José de Arimateia. E quem é que estava mais? Que está dizendo o texto. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras e um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e assim por diante. Nessa hora em que todos abandonaram Jesus, quem estava lá? Nicodemos. Você concorda que aquele encontro promoveu a mudança daquele homem? Ele era um mestre, ele era uma pessoa ignorante de ignorar das coisas de Deus, Mas houve um trabalhar de Deus na vida dele, e esse homem começou a se envolver com Jesus a ponto de expor a sua própria vida na hora do sepultamento de Jesus. Como é a sua vida, meu querido e minha querida? Será que você só encontra Jesus à noite? Ou será que você já está se posicionando em relação a Jesus? Não, peraí, não é assim. Será que a hora que aqueles que abandonaram Jesus, aqueles que não querem saber Jesus, aqueles que carnecem Jesus, você diz, não, peraí, não é assim, não. Jesus é o meu Senhor, Jesus é Deus, Jesus é que nos dá salvação. Só Ele pode nos levar à vida eterna. Qual é a sua posição? Em que estágio você está? Feche os teus olhos, quero orar com você. Em seguida, nós vamos interceder pelas pessoas. Pai, obrigado, Senhor, pela vida desse homem, desse encontro, que parece tão esquisito, Senhor. Jesus conversa com esse homem, a gente não consegue entender direito esse diálogo, não consegue entender por que Jesus foi um pouco sarcástico com esse homem, não consegue entender que esse diálogo podia ter sido diferente, mas Jesus é Deus. Ele sabe todas as coisas e Ele sabe como se relacionar conosco. Às vezes Ele pode estar falando conosco, permitindo que aconteça conosco coisas que nós não entendemos. Permitir que passemos por situações que a gente entende que não deveria passar. De repente a gente nem compreende o que está acontecendo conosco, mas Ele está no controle. Quem está no controle do diálogo com Nicodemos é Jesus. E Ele leva aquele homem a ter um entendimento das coisas espirituais. É isso que nós esperamos para nós, Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos para entender o espiritual, que nós possamos realmente nascer de novo e compreender as coisas espirituais, porque Jesus disse a Nicodemos: ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Que essa seja a experiência que todos nós busquemos, de nascer de novo em Jesus Cristo. Obrigado por este encontro, obrigado pela transformação que o Senhor procedeu na vida de Nicodemos e que também está fazendo nas nossas vidas. Te agradecemos, em teu nome, Jesus. Amém, Senhor.